Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, que bom que você está aqui comigo. Nós estamos falando da criança interior. E é comum a gente ter uma criança ferida. E às vezes a gente leva essas feridas por toda uma vida quando a gente não para para fazer um processo de autoconhecimento, para ter ferramentas que ajudam a gente a voltar para dentro de nós, visitar a nossa infância e curar a causa raiz. Esse é um trabalho que eu faço muito na programação neurolinguística. Muitas vezes a gente está com foco naquilo que é visível, naquilo que é superficial. Imagina um iceberg e o que eu vejo é o que o outro está fazendo comigo, é como eu estou agindo. Mas muitas vezes a causa raiz está lá abaixo do iceberg. E como a causa está escondida, muitas vezes eu passo uma vida inteira brigando com os efeitos. Então, quando a gente para se olhar, quando a gente entende que aquilo que nos aconteceu, a gente não precisa ser vítima disso, nós podemos reenquadrar, ressignificar, nós não mudamos a nossa história, mas nós podemos escolher o que queremos fazer com ela, não é verdade? Então, quando criança, nós fomos ensinados a não ter nossa opinião própria. Claro, somos crianças e quando pequenininhos tem que ter alguém, né, para poder colocar no nosso mapa de mundo aquilo que é o certo, aquilo que é errado. Só que muitas vezes quem nos orientou também tinha dúvida de muita coisa, tinha crises, muitas vezes tinha um emocional muito desequilibrado e a gente foi absorvendo tudo isso. Quantas vezes a gente ouviu na nossa infância que não é lugar de criança, né? Se você tinha uma opinião diferente, muitas vezes a gente nem podia falar. Às vezes, a forma que nós fomos educados para sermos aceitos, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi se anulando também. Quantas vezes padrões de punição tirou a nossa espontaneidade, né? Quantas vezes a gente que gostava de pular, gritar, virar cambalhota, a gente era chamado a atenção de uma forma que aquilo ia tolhendo a gente, reprimindo os nossos padrões de alegria, né? De liberdade. E aí a gente vai arranjando um jeito de ser na vida que não é o nosso jeito. E a gente vai se perdendo da gente mesmo. Quantas vezes, né, você deve ter ouvido na infância, né, não tem que reclamar de nada. Eu me lembro que na minha infância a gente passava muita dificuldade financeira, a família é muito grande. E eu me lembro uma vez que a gente tomava leite com farinha e açúcar. E uma vez que nós reclamamos que não tinha açúcar, só tinha farinha, e aquilo ficou muito forte para mim, né? Quando o papai, coitado, jogou o leite fora. Ou bebe desse jeito ou não tem. Foi o melhor que ele pôde fazer, porque hoje eu vejo como não era fácil para ele. Mas, por outro lado, ficou aquele negócio, né? Tem que aguentar calado, eu não posso reclamar, não posso reivindicar. Pessoa boazinha é aquela que não reclama, que não reivindica, que tudo para ela tá bom. Só que isso foi criando um jeito nosso de ser que está muito longe de quem nós somos na nossa essência. Não que a gente tem que sair reclamando, mas é importante a gente se posicionar. Porque às vezes eu estou engolindo coisas. Às vezes até como companheiro ou minha companheira, eu estou deixando de me posicionar. Então eu vou me anulando. E isso não pode ser saudável. Quantas vezes a gente ouviu também, eu até brinco com meus alunos, né? Aconteceu algo errado e a pessoa já vinha direto na gente, eu que era muito espuleta, a pessoa já vinha falando, não, meus irmãos mais velhos, só pode ser ela, tinha que ser ela, só podia. E aí a gente vai ficando de um jeito muito longe do jeito que nós somos, na nossa essência, no nosso jeito natural de ser. E aí, com isso, nós vamos construindo uma farsa. Nós distorcemos a ideia que nós temos de nós porque nós temos que agradar o tempo todo ou temos que ter a aprovação do outro. E isso vai dando angústia na gente. É muito comum eu encontrar adultos sem brilho nos olhos, adultos, né, além daquele olhar opaco, pessoas assim inseguras, com medo. Qualquer coisinha tem medo, vai lá na frente falar de si mesmo, ou fazer uma palestra, ou um discurso, que pequeno que seja, tem medo. Ou seja, tem uma criança ferida ali que precisa ser curada. Carregamos culpas que não são nossas. Assumimos responsabilidade que não são nossas. Quantas vezes eu vejo mãe fazendo papel de filha, né? E a filha deixando de viver sua vida porque entendeu que tem que cuidar dos pais. Uma coisa é cuidar. E outra coisa, eu renunciar à minha vida para poder inverter os papéis. Isso é perigoso, isso não é bacana, isso não nos ajuda a crescer nem evoluir na vida. Então, a pessoa acha que se ela viveu numa infância em que pai e mãe discutiam, em que tinha conflitos, ela começa a achar que uma relação, para ter sentido, tem que ter conflito. Caso contrário, aquela paz incomoda. Aquele jeito gentil do outro passa a incomodar. Quando você vê a pessoa se sentindo ameaçada em qualquer situação, isso tudo é reflexo da infância, né? Se você tem uma amiga ou um amigo e que de repente fala, ah, não vou sair com você não porque a minha amiga chegou, vou sair com ela, daí a pouco você está se sentindo rejeitada, está sentindo, sabe, foi trocada, esse sentimento já está aí, ele é seu, precisa ser tratado, senão a gente fica verde diante das circunstâncias, diante das situações na vida, aquela sensação que eu não sou boa o suficiente, né? Às vezes a pessoa está vivendo experiência assim, né? O chefe liga falando, o relatório ficou legal, você deixou de fazer 3 coisas, queria te pedir para completar para mim. E a pessoa está vendo, eu faço tudo errado, daqui a pouco vou ser mandada embora. E a mesma sensação que tinha quando de repente viu lá na infância os pais se separando e achando que ela era culpada por isso, enfim. Nós temos uma criança interior ferida e não acolhida. Porque uma coisa é, eu sei que eu passei por isso, vou ter muito amor por mim, vou ter muito carinho, vou entrar num processo de autoconhecimento, vou aprender a dar à minha criança todo o amor que ela não recebeu. Isso é bacana. Mas quando a gente não faz isso, nós vamos perceber que tem situações que vão se repetir na nossa vida. Vamos atrair pessoas que não nos valorizam. E isso vai ser uma coisa que vai se repetir. Por quê? Porque nós não aprendemos a nos amar, a nos posicionar na vida. A pessoa desconfia de todo mundo, inclusive dela mesma. Se sente insegura, com ansiedade, aquela sensação de incapacidade. E se ela não parar para entrar num processo, se autoconhecer, se conectar com a sua força interna, ela vai viver uma vida sem sentido, sem significado. É por isso que eu falo que muitas vezes o livre-arbítrio, ele é questionável. A gente pode questionar o livre-arbítrio. Por quê? Porque não adianta você querer ter liberdade para fazer e acontecer se você está cheio de crenças limitantes que te bloqueiam. Né? Não vai ter como. A vida é um play em cima dessas programações. É o que a gente aprende na programação neurolinguística, na PNL. Então, essa facilidade que eu tenho de colocar os outros acima de mim, né? De ter até a voz da pessoa, de a gente ter uma voz fraca, desnutrida, um jeito anêmico assim. Por quê? Porque tem medo. Medo da nota do outro. E aí você vai ver, tá tudo na infância, tudo pode ser ressignificado, tudo pode ser tratado. E dá uma pena ver a pessoa não parando para se priorizar, às vezes desenvolvendo tanto intelectual, né? Tanta coisa, e ela vira um fazer humano cheia de títulos, mas extremamente infeliz. O que fazer? Dependendo daquilo que você viveu na infância, você pode às vezes até ir para o lado oposto. Sabia disso? Se você tinha que falar sim para todo mundo, tinha que agradar todo mundo, você pode estar virando um carrasco hoje. Nossa, como eu tenho uma lembrança de um aluno, uma pessoa tão bonita, uma pessoa tão assim, mas todo calado, todo rígido, até o jeito dele andar. E num processo, num curso de PNL, onde a gente ficou 10 dias juntos fazendo esse curso com os alunos, eu fui percebendo como que ele era extremamente intelectual e tudo que exigia ele fechar os olhos, entrar no processo, se perceber, ele corria disso. A ponto de ficar criticando todo mundo. E quando eu sentei perto dele, assim, para conversar, ele inclusive estava de óculos escuros dentro do salão, que era mais uma forma dele não se mostrar, né? E quando eu chamei ele para conversar, eu falei, peraí, o que está acontecendo? Por que você não está entrando nos processos? Por que tudo é bobagem para você? O que você viveu na sua infância que você não se perdoou, não integrou ainda? E aí ele me chamou para conversar. Assim, tinha um jardim assim do lado de fora, e quando ele foi conversar comigo, ele falou: eu fugi de casa muito cedo, levando a minha mãe comigo, porque meu pai ameaçava de matar minha mãe. Ele bebia, eu já peguei a faca na mão dele. E então eu sou muito rígido. Ele tem 2 filhos e ele me mostrou um recado que o filho tinha mandado para ele. Ali naquele curso onde ele estava trabalhando a afetividade, procurando se conectar com o sentimento de amor, um exercício que eu sugeri, né? Manda um recado para as pessoas que são importantes para você. E eu pedi para os pais lá mandar um recado para os filhos, né? Como eu posso ser um pai melhor para você? Pedi para os maridos, né? Para perguntar à esposa: como eu posso ser um marido melhor? A esposa: como é que eu posso ser uma esposa melhor? E naquele clima que a gente estava 10 dias direto num curso, né, num practitioner de PNL, quando ele mandou para o filho dele de 11 anos, pai, você pode me ajudar muito ficando por aí. Se você não voltar para casa, é o maior favor que você me faz. Você imagina? Você consegue imaginar como é que esse pai se sente? E na realidade, o que ele estava fazendo era o melhor que ele conseguia, porque ele, para ter paz, ele teve que fugir do pai dele. Então tinha uma coisa se repetindo ali. Aquilo que ele precisava, que era de amor, ele estava sendo o extremo daquilo. Só que, por acaso, eu estou contando uma situação, mas olha para a sua vida. Dizem que a gente sempre tem que aprender aquilo que a gente ensina. Eu comecei a refletir muito sobre isso, porque o que eu mais gosto de trabalhar é autoestima, é comunicação, é melhorar relacionamentos. E eu não era fácil, não. É algo que eu tenho que aprender sempre, né? Porque eu aprendi a ser muito rígida também, para defender meu espaço, né? A minha criança aprendeu que se eu der moleza, eles vão abusar de mim. Só que eu fui levando isso muito a ferro e fogo. Então, dê uma olhada para a sua vida. Né? Essa energia aí de falta de amor próprio tem a ver com o amor que você não recebeu muitas vezes na sua infância. Né? É muito comum as pessoas falar: essa pessoa é muito infantil, ela é muito imatura. Na verdade, é a criança interior que ainda está ferida e machucada. E eu já falei isso aqui algumas vezes, é como se eu estivesse vestindo uma roupinha que não me serve mais. Essa energia da falta de amor, desse medo, dessa insegurança, de querer, né, ser aceita a qualquer custo, e nós temos essa necessidade mesmo na infância, ela está armazenada na nossa mente, ela está reprimida, essa energia está reprimida. E as crenças que a gente vai adquirindo lá, pelo nosso desejo de pertencer, elas influenciam no nosso jeito de pensar, de agir. E gera uma dor muito grande ao longo da vida. Essa dor emocional, que se não cuidada, vai produzir depressão. Vai fazer com que a gente tenha, vire um workaholic, excesso de trabalho. É a carência afetiva que vai fazendo com que a gente queira compensar com alguma coisa um amor que nós não tivemos. A boa notícia é que esse sentimento, muitas vezes de vazio, muitas vezes a pessoa começa a experimentar algumas doenças que surgem, né? Que são somatizações daquilo que eu não tive, daquilo que eu não vivi. Tudo isso pode ser tratado. Então pare um pouquinho, olhe com mais amor para a sua história. Não é mentalmente não, porque eu sei que você sabe que seus pais fizeram o melhor que eles puderam, mas a ferida continua aí, né? É igual um acidente que acontece, você sabe que o motorista não teve culpa, mas de repente você está aí ainda, machucado até hoje. Então esse é o momento de você olhar para você e aprender a se priorizar. E se você quiser o meu apoio, que já estou nessa área há quase 3 décadas, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl, e venha participar da nossa comunidade, venha participar do Clube Indesp. Lá você vai ter encontros comigo, encontros semanais. Lá você tem uma plataforma com muita coisa, muito conhecimento, né? Muito conteúdo de valor e principalmente uma rede de apoio para fazer amigos, para não ficar adiando mais isso. Está na hora de dar F5, atualizar. Aquela criança, ela merece ser carregada no colo, mas não conduzir sua vida, motivada pela dor, pela carência e pelo medo, não mais. Me deixa saber se está fazendo sentido para você. Um beijo bem carinhoso e priorize você.